Está no ar, o Jornal do Senado. Equipe econômica prevê salário mínimo de R$ 1.002 e oposição quer ampliar reajuste.
Deputados e senadores vão a Roraima visitar locais onde vivem refugiados venezuelanos.
E avança no Senado proposta que facilita doação de órgãos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê salário mínimo no valor de R$ 1.002 para o ano que vem, um reajuste de pouco mais de 5%.
Os senadores da oposição querem incluir no reajuste o percentual não concedido neste ano, mas o líder do governo descarta valor acima do já previsto na LDO. Repórter Érica Christian.
Pelas regras vigentes, o aumento do salário mínimo leva em consideração a média do crescimento da economia dos dois anos anteriores, no caso 1%, e a taxa de inflação deste ano estimada em 4%. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, tentará mudar o valor do salário mínimo. Ela lembrou que o presidente Michel Temer não concedeu o reajuste total deste ano.
Primeiro tivemos a LDO com o valor, depois na lei orçamentária esse valor baixou e depois o decreto baixou ainda mais. O fato é que de 2017 para 2018, daquilo que o governo federal previu para o salário mínimo, caíram R$ 25.
O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, descartou um reajuste acima do previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Não há condições das contas públicas pagarem mais do que essa regra. Já é um ganho real, apesar da oposição querer fazer enfrentamentos. O Congresso deverá aprovar o salário mínimo da forma como a lei manda.
Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, o salário mínimo deveria ser de R$ 3.706,44.
O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, afirmou que não há saída para os problemas do país sem a educação.
Para o parlamentar, sem investir no ensino, o Brasil jamais será um país rico, desenvolvido, justo, civilizado e nem mesmo seguro.
Ao ressaltar que a invenção e a criatividade são frutos da ciência, que por sua vez resultam da educação, Cristóvão Buarque afirmou que um país não cresce se não for capaz de inventar coisas novas.
Segundo ele, nada se resolve sem a educação, pois até mesmo para lidar com as novas tecnologias, o trabalhador precisa estar treinado desde criança.
Se nós não redondearmos as escolas todas do Brasil, se nós deixarmos que no Brasil algumas escolas sejam redondas e outras sejam quadradas, no sentido de umas boas, outras ruins, sempre aqueles que vão para as escolas ruins ficarão para trás.
E o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB, vai pedir à Controladoria Geral da União, ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público Federal que investiguem a má aplicação de dinheiro do Proinvest, o programa destinado a financiar obras de infraestrutura em Sergipe.
Segundo ele, os recursos foram supostamente usados para o pagamento de salários de servidores públicos do Estado.
Vamos atrás dos órgãos responsáveis, aqueles que controlam a aplicação dos recursos, inclusive o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, para que eles revelem à sociedade qual a destinação realmente específica desses recursos, se realmente houve essa irregularidade e quem é o verdadeiro responsável pela prática de tal irregularidade.
Comissões. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto do senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, que altera a lei de transplante para facilitar a doação de órgãos.
A proposta, que segue para a Comissão de Constituição e Justiça, dispensa a autorização da família quando o cidadão tiver manifestado em vida seu interesse em ser doador. Os detalhes com o repórter Jorge Cardim.
Um levantamento do Ministério da Saúde revela que quase metade das famílias rejeita a doação para transplantes. O relator na Comissão de Assuntos Sociais, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, argumentou que a iniciativa busca respeitar a vontade do doador.
Ao garantir o respeito à autodeterminação da pessoa sobre a disposição de seus próprios órgãos, que reconhece o paciente como agente da sua própria vontade, capaz de exercer sua autonomia para fazer as próprias escolhas.
Lazier Martins justificou ainda que a proposta pode salvar as vidas dos pacientes que estão na fila de transplantes.
Nesta época em que há uma grande carência de doação de órgãos, nós queremos valorizar o aumento de órgãos a ser doado e principalmente a autonomia da vontade, o respeito ao desejo do doador.
Segundo dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, cerca de 33 mil pessoas esperam a doação de um órgão no país.
Senadores e deputados vão a Roraima ver de perto a situação de refugiados venezuelanos.
Integrantes da comissão mista que analisa a MP, que libera 190 milhões de reais, querem ainda promover audiências públicas com representantes da sociedade civil e do governo, além de organizações internacionais. Repórter Marciana Alves.
A medida provisória 820 de 2017, que trata do assunto, libera 190 milhões de recursos federais, estaduais e municipais para proteção social, atenção à saúde, direitos humanos, educação e segurança pública para os estrangeiros que buscam o Brasil em decorrência de crise humanitária. Ao comentar a situação dos venezuelanos, o presidente da comissão mista, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, disse que é preciso respeitar a situação dos imigrantes.
Eu acho que nós todos aqui temos que estar mais para Gandhi, para Mandela, do que aqueles que acham que, pregando a violência, vão a algum lugar. E o respeito a migrantes e imigrantes é fundamental e esse é o eixo dessa medida provisória.
A MP cria ainda o Comitê Federal de Assistência Emergencial, que será responsável por coordenar as políticas públicas adotadas pelo governo federal. Segundo estimativas da Polícia Federal, mais de 40 mil venezuelanos estão abrigados hoje em Boa Vista, o que equivale a 12% da população local.
O senador Eduardo Amorim, do PSDB, manifestou indignação com a suposta inauguração de um centro de nefrologia do Hospital de Urgência de Sergipe, em Aracaju.
Segundo ele, um dia após a solenidade, que teve corte de faixa e protocolo oficial, a estrutura foi desmontada.
De acordo com o senador, a obra não estava pronta. O centro foi oficialmente inaugurado com anúncio de que teria 16 máquinas de hemodiálise e mais de 30 leitos na enfermaria, duplicando a capacidade atual de atendimento.
Eduardo Amorim informou ainda que o Ministério Público deverá investigar como o centro foi inaugurado se não tinha condições de funcionar.
Diante de todo esse quadro, repito, é inaceitável, é inadmissível a crueldade, a falta de respeito, a falta de responsabilidade do governo de Sergipe com esses pacientes, com o povo sergipano.
O senador Wilder Moraes, do PP de Goiás, lamentou que, apesar de ser responsável pela recuperação da economia do país, o agronegócio e quem nele atua continuem sofrendo com a falta de infraestrutura.
Ele também criticou a falta de segurança no campo. Por isso, o senador pediu a rápida votação de projeto dele, que autoriza o porte de arma a quem mora na zona rural, condicionado à realização de curso de tiro e exame psicotécnico.
Ninguém pode achar razoável que mesmo o homem e a mulher de bem, sem antecedentes criminais, com curso de tiro, com exame psicológico, que mora no campo a 50, 100 quilômetros, 200 quilômetros, que não possa ter uma arma de fogo para defender a sua família, defender a sua integridade física e defender os seus pertences. Às vezes, há dificuldade até de um telefone para chamar a polícia.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até segunda.
Minuto do TCU. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Raimundo Carreiro, propôs e o TCU vai realizar uma ação de controle na Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. O objetivo é analisar concessões de rodovias federais. Serão verificados o cumprimento dos contratos, os investimentos realizados, os pedágios, bem como os valores arrecadados. O ministro-presidente do TCU, Raimundo Carreiro, apontou o péssimo estado de algumas rodovias federais concedidas à iniciativa privada, que tem baixos índices de investimentos, apesar da cobrança excessiva de tarifas de pedágio. Outra motivação do TCU para fiscalizar as concessões rodoviárias é a alta ocorrência de acidentes fatais por colisões frontais em trechos que já deveriam estar duplicados. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.